Desde tempos imemoriais, as sociedades confiaram na força moral das mulheres. Embora não seja a única influência positiva que atua na sociedade, o alicerce moral oferecido pelas mulheres é especialmente benéfico para o bem comum. Talvez, por ser muito difundida, essa contribuição das mulheres não é plenamente valorizada. Gostaria de expressar gratidão pela influência de boas mulheres e identificar algumas das filosofias e tendências que ameaçam a força e a posição das mulheres, e fazer uma súplica para que as mulheres cultivem o poder moral inato que há dentro delas. As mulheres trazem consigo para o mundo uma virtude específica, uma dádiva divina que as torna peritas em instilar qualidades como a fé, a coragem, a empatia e o refinamento nos relacionamentos e nas culturas. Ao louvar a fé não fingida que via em Timóteo, Paulo observou que essa fé habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Há vários anos, quando eu morava no México, observei em primeira mão o que Paulo queria dizer. Lembro-me especialmente de uma jovem mãe, uma das muitas mulheres da igreja no México, cuja fé em Deus abençoou a vida deles de modo tão natural que eles mal parecem estar cientes disso. Aquela boa mulher irradiava uma autoridade moral proveniente de sua bondade que influenciava positivamente todos ao seu redor. Com o marido, ela sacrificou muitos dos prazeres e posses por prioridades mais elevadas, aparentemente sem hesitar. Sua capacidade de realizar feitos de inspiração, moldagem de caráter e equilíbrio com os filhos era quase sobre-humana. As demandas que tinha sobre si eram muitas, e suas tarefas em geral eram repetitivas e banais. Mas subjacente a tudo isso havia uma bela serenidade, um sentimento de estar realizando a obra de Deus. Como aconteceu com o Salvador, ela foi enobrecida pelo serviço e sacrifício com que abençoou outras pessoas. Ela personificava o amor. Fui extraordinariamente abençoado pela influência moral de várias mulheres, especialmente por minha mãe e minha mulher. Entre as outras mulheres que vejo com gratidão está Anna Danes. Anna e seu marido Henry e seus quatro filhos estavam entre os pioneiros da igreja em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Desde a década de 1930, quando Henry fazia doutorado na Universidade de Rutgers, ele e Anna trabalhavam incansavelmente com as organizações cívicas e escolares de Mutchen, onde moravam, para sobrepujar o preconceito profundamente enraizado contra os mormons e para tornar a comunidade um lugar melhor para todos criarem seus filhos. Anna, por exemplo, oferece-se como voluntária na Associação Cristã de Moços de Mutchen e tornou-se indispensável. Em um ano, ela foi indicada para ser a presidente da Organização Auxiliar das Mães e foi-lhes pedido que concorresse a um dos três cargos femininos da junta de diretores. Ela venceu sem oposição e filiou-se ao mesmo conselho que apenas alguns anos antes havia se recusado a permitir que os santos se reunissem em seu edifício. Minha família havia se mudado para a ala de New Brunswick quando eu era adolescente. A irmã Danes importou-se comigo e expressou sua confiança em minha habilidade e em meu potencial, o que me inspirou a melhorar, alcançando um desempenho maior do que teria conseguido sem o incentivo dela. Certa vez, devido a uma demonstração prestativa e oportuna que ela me fez, evitei uma situação que teria certamente levado a muita tristeza. Embora já não esteja mais conosco, a influência de Anna Danes continua a ser sentida e a refletir-se na vida de seus descendentes e na de inúmeros outros, inclusive a minha. Minha avó, Adena Warnick Swenson, me ensinou a ser consciencioso no serviço do sacerdócio. Ela me ensinou a decorar as bênçãos sacramentais do pão e da água, explicando que assim eu poderia expressá-las com maior entendimento e sentimento. Ao observar como ela apoiava meu avô, um patriarca da estaca, inculcou em mim a reverência pelas coisas sagradas. A vovó Swenson nunca aprendeu a dirigir, mas sabia ensinar os meninos a serem homens do sacerdócio. A influência moral de uma mulher é sentida com maior poder e utilizada de modo mais benéfico no lar. Não há melhor lugar para criar a nova geração do que na família tradicional, na qual um pai e uma mãe trabalham em harmonia para sustentar, ensinar e criar os filhos. Nos lugares em que esse ideal não existe, as pessoas se esforçam para reproduzir esses benefícios da melhor maneira que podem em sua situação específica. Em todos os casos, uma mãe pode exercer uma influência que nenhuma outra pessoa ou relacionamento pode igualar. Pelo poder de seu exemplo e ensinamento, seus filhos aprendem a respeitar as mulheres e a incorporar a disciplina e elevados padrões morais na sua própria vida. Suas filhas aprendem a cultivar a própria virtude e a defender o que é certo, vez por outra, vez após vez, mesmo que isso não seja popular. O amor e as elevadas expectativas de uma mãe levam os filhos a agir com responsabilidade e sem desculpas, a levar a sério a formação educacional e o desenvolvimento pessoal e a fazer contribuições contínuas para o bem-estar de todos ao seu redor. O Elder Neil A. Maxwell perguntou certa vez: quando a verdadeira história da humanidade for plenamente revelada, será que ela apresentará os ecos de tiros de armas de fogo ou o som formador de caráter das cantigas de ninar? Os grandes armistícios serão realizados pelos militares ou a pacificação efetuada pelas mulheres nos lares, nas comunidades? Será que o que aconteceu nos berços e nas cozinhas há de se provar mais determinante do que o que aconteceu nos congressos? O mais sagrado papel de uma mulher é a criação da vida. Sabemos que nosso corpo físico tem origem divina e que precisamos experimentar tanto o nascimento físico como o renascimento espiritual para alcançarmos as mais elevadas esferas no reino celestial de Deus. Portanto, as mulheres desempenham um papel imprescindível, às vezes arriscando a própria vida na obra e glória de Deus, de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna ao homem. Como avós, mães, exemplos, as mulheres têm sido guardiãs da fonte da vida, ensinando a cada geração a importância da pureza sexual, da castidade antes do casamento e da fidelidade dentro do casamento. Desse modo, elas têm sido uma influência civilizadora na sociedade. Elas fazem surgir o que há de melhor nos homens. Irmãs, não quero exagerar em meus louvores a vocês, como às vezes fazemos nos discursos do Dia das Mães, que as deixam encabuladas. Vocês não tem que ser perfeita. Talvez com uma exceção que está sentada aqui perto, vocês não são perfeitas. Não digo que sejam. O que quero dizer é que sejam vocês solteiras ou casadas, tenham filhos ou não, sejam idosas ou jovens ou de meia idade, sua autoridade moral é essencial. E talvez tenhamos começado a deixar de dar a vocês a sua influência o devido valor. Sem dúvida, há tendências e forças atuando que desejam enfraquecer ou eliminar sua influência, para grande prejuízo das pessoas, das famílias e da sociedade como um todo. Quero mencionar três delas. Uma filosofia perniciosa que corrói a influência moral das mulheres é a desvalorização do casamento e da maternidade e da vida no lar como carreira. Algumas pensadoras feministas encaram a vida no lar com total desprezo, alegando que ela degrada as mulheres e que as intermináveis demandas da criação de filhos são um tipo de exploração. Elas ridicularizam o que chamam de carreira de mamãe. Isso não é justo nem está certo. Não diminuímos o valor do que as mulheres ou os homens realizam em qualquer empreendimento ou carreira, mas ainda assim, reconhecemos que não há bem maior do que a maternidade e a paternidade no casamento. Não há carreira universitária, não há valor em dinheiro, nem autoridade ou reconhecimento público que exceda as sublimes recompensas da família. Seja o que for que uma mulher venha a realizar, sua influência moral não é aplicada de modo mais excelente do que na família. As atitudes em relação à sexualidade humana ameaçam a autoridade moral das mulheres em várias frentes de batalha. O aborto por conveniência pessoal ou social ataca o cerne dos mais sagrados poderes da mulher e destrói sua autoridade moral. O mesmo se dá com a imoralidade sexual e com roupas reveladoras que não só degradam as mulheres, como também reforçam a mentira de que a sexualidade de uma mulher é o que define seu valor. Por muito tempo, houve culturalmente dois pesos e duas medidas em que se esperava que a mulher fosse sexualmente comedida, porém desculpava-se a imoralidade dos homens. A injustiça desse duplo padrão é óbvio e tem sido justificadamente criticada e rejeitada. Nessa rejeição, era de se esperar que os homens se elevassem ao padrão superior, mas ocorreu justamente o oposto. As mulheres e as moças são agora incentivadas a ser promíscuas como se esperava dos homens segundo o padrão duplo. No passado, os padrões mais elevados das mulheres exigiam comprometimento e responsabilidade por parte dos homens, ao passo que hoje existem relações sexuais sem consciência, família sem paz e crescimento da pobreza. As oportunidades iguais de promiscuidade simplesmente roubam das mulheres a sua influência moral e degradam toda a sociedade. E são os filhos e mulheres que mais sofrem. Uma terceira área de preocupação vem daqueles que, em nome da igualdade, querem apagar todas as diferenças entre o masculino e o feminino. Com frequência, isso toma a forma de um incentivo para que as mulheres adotem traços de caráter mais masculinos, ser mais agressivas, rudes e confrontadoras. Agora é comum nos filmes e videogames ver mulheres em papéis terrivelmente violentos, deixando um rastro de cadáveres e caos. É destrutivo para a alma ver homens nesses papéis e, sem dúvida, não menos prejudicial quando são mulheres que cometem esses atos de violência. A antiga presidente-geral das moças, Margaret Nadal, ensinou: o mundo já tem muitas mulheres agressivas. Precisamos de mulheres ternas. Já há muitas mulheres grosseiras. Precisamos de mulheres gentis. Há muitas mulheres ríspidas. Precisamos de mulheres refinadas. Existem mulheres, muitas mulheres que têm a fama e fortuna. Precisamos de mulheres de fé. Já existe ambição bastante. Precisamos de mais bondade. Existe orgulho suficiente. Precisamos de mais virtude. Já temos popularidade demais. Precisamos de mais pureza. A obscurecer as diferenças entre o feminino e o masculino, perdemos os dons distintos e completamente dos homens e das mulheres, que junto produzem todo o maior. Minha súplica às mulheres e moças de hoje é que protejam e cultivam a força moral que há dentro de vocês. Preservem essa virtude inata e dos singulares dons que trazem com vocês para o mundo. Sua intuição é a fazer bem e de ser boas, e à medida que o seguirem o Santo Espírito, sua autoridade influencial morais. Para as moças eu digo: não percam essa força moral antes mesmo de adquiri-la em plena medida. Tomem especial cuidado para que sua linguagem seja pura e não rude, para que suas roupas expressem recato e não vaidade, para que sua conduta manifeste pureza e não promiscuidade. Vocês não podem levar outros para a virtude com uma das mãos se estiverem cometendo iniquidade com a outra. Irmãs, de todas as associações, o seu relacionamento com Deus, a fonte de todo o seu poder moral, que devem ser colocadas em primeiro lugar em sua vida. Lembre-se que o poder de Jesus veio por meio de sua devoção resoluta à vontade do Pai. Ele nunca deixou de fazer o que agradava a seu Pai. Esforcem-se por ser do tipo de discípulas do Pai e do Filho, e sua influência jamais esmaecerá. E não tenham medo de aplicar essa influência sem temor nem desculpas. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer homem, mulher e criança que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que pregues a palavra, inse o tempo e fora de tempo redárguas, repreendas, exortes com toda longa amenidade e doutrina. Nessas exortações às mulheres, que não haja mal-entendidos deliberados. Ao louvar e incentivar a força moral das mulheres, não estou dizendo que os homens e rapazes estão, de alguma forma, isentos de seu próprio dever de defender a verdade e a retidão, que sua responsabilidade de servir e de sacrificar-se e de ministrar seja, de alguma forma, inferior à das mulheres. Homens, ergamo-nos ao lado das mulheres, compartilhemos seus fardos e contivemos nossa própria autoridade moral. Queridas irmãs, dependemos da força moral que vocês trazem ao mundo, ao casamento, à família e à igreja. Dependemos das bênçãos que vocês trazem do céu por meio de suas orações e de sua fé. Oramos por sua segurança, bem-estar e felicidade, e para que sua influência tenha apoio. Em nome de Jesus Cristo. Amém.